prorrogação. Futebol de primeira, na segunda. Bruno Gouveia.
Ponte que caiu, é a voz mais bonita do Brasil, Bruno.
Pedro Pessoa.
Pedro Pessoa, fala o coração da gente.
Daniel Parreira.
Daniel é melhor que o Pedro, Daniel é melhor que o Pedro.
Felipe Lacerda.
Aqui tem um bando de louco.
Renan Sampaio.
Sampaio, Sampaio, Sampaio. Sampaio, Sampaio, Sampaio. Pra cima, Renan.
E a minha pessoa, Luiz Felipe Valente.
Sai, sai da frente. Sai que o Luiz da chapa quente.
É isso aí, galera. Muito bom dia, você ligado na audioativo.com. Ah, hoje o pessoal fez A, né? Porque hoje eu não fiz A. Então vamos lá, vamos voltar. Muito bom dia, você ligado na audioativo.com, a web rádio da Escola de Comunicação da UFRJ. E este é o Prorrogação, o seu programa de debate esportivo nas segundas-feiras, voltando, porque semana passada a gente não teve programa por um desencontro de horários. E estamos voltando aí. Vamos ter hoje esportes, que eu chamei aqui de esporte geral. A Daniela Hipólito conquistando a medalha de ouro. A dupla Alisson e Emanuel ficando com a prata no vôlei de praia.
Putz, irado.
Além disso, Copa do Mundo e Seleção Brasileira. Brasil e Costa do Marfim. Vamos saber como é que foi o jogo. É isso aí.
Não faz assim que eu possa até me apaixonar. Faz assim que eu possa até me apaixonar. Não faz assim que eu possa até me apaixonar. Faz assim.
É isso aí, galera. Vamos começar o nosso debate esportivo, que importa. Como eu disse, eu não tô nunca sozinho. Tô acompanhado dos meus amigos favoritos da faculdade. Tem que respeitar, né? Pra começar falando, tá aqui rindo já pra mim, Daniel Parreira.
Tudo
como é que
bom?
Você tá, Daniel? Beleza?
Tudo
seu
certo,
destaque inicial.
Graças a Deus, tudo certo.
Fala aí, Daniel. Liga esse microfone,
graças a Deus,
Daniel. Ih, microfone tá ruim. Daniel, troca de microfone. Isso aí, fala aí.
Pega no Bruno ainda.
Os microfones daqui da Eco. Fala aí, tá tudo bom, graças a Deus. E, bom, Copa do Mundo aí já no final da primeira fase. Alguns jogos sofríveis, outros mais ou menos. Na verdade, não teve nenhum grande jogo ainda, eu acho.
É verdade, nenhum grande jogo até agora.
Acho que o melhor foi Dinamarca
agora, né?
E Camarões.
Portugal. O que acabou agora, Portugal. Melhor jogo.
Eu achei que Dinamarca e Camarões foi um bom jogo.
Foi um bom jogo.
Ótimo jogo.
Bom jogo, acho que foi o melhor que eu vi até agora. O Portugal não vi, né? Eu tava agora na aula.
Bom menino.
O Portugal, pelo jeito, foi uma seleção só que jogou, né? Aí...
É, 7-0 Portugal, isso aí.
Mas aí, meu destaque vai pra seleção dos Estados Unidos.
Por quê?
Foi... Estava conseguindo uma grande virada, o juiz acabou atrapalhando. Mas eu acho que passe pode dar trabalho.
Beleza, Daniel. Bruno Gouveia, meu grande amigo.
E aí, tudo
Bruno?
Bom?
Beleza, cara?
Beleza. Então, meu destaque aqui vai pro juiz, né, do jogo de ontem. Brasil e...
Brincadeira,
Costa,
né,
Marfim.
Ele parece o Big John McCarthy, que é o juiz do UFC.
Cara, a parada que eu nunca vi... Oi? Tá, beleza. A parada que eu nunca vi foi aquela da mão lá do Luiz Fabiano.
É, né?
Bah.
A mão do Luiz Fabiano.
É, a mão do Luiz Fabiano.
É, amigo, dominou no braço.
Não, tipo, a parada, tipo, ele conversando com o Luiz Fabiano. E aí? Pô, tá ajeitando no braço.
Não,
foi no
peito.
Não, então beleza, tá bom.
A gente ia falar sobre
vida
isso
segue.
Depois, mas foi curioso, né? Foi
malandragem, curioso. Né? Tipo, né? Institucionalizada mesmo.
É verdade. Agora, Felipe Lacerda. E aí, Felipe, meu grande amigo.
Boa noite, beleza, boa noite, cara? Tudo bom?
Boa noite.
Chega rádio. É, pra dar um destaque também.
Lógico.
Vou comentar os dois destaques anteriores, então, começando aí pelo do Bruno, que foi mais recente.
Faltando um pouquinho de originalidade, né? Mas,
tudo bem? Eu não tô muito criativo hoje, não. Queria dizer que achei bonito o que o juiz fez. É tipo uma licença poética, né? O gol do cara tava tão bonito que, tipo, um detalhe o cara ter botado a mão na bola duas vezes. Né? Não é nada, não é nada. O cara deu 8 lençóis lá, pegou de primeira a bola no ar. Então achei, pô, uma licença poética. Valeu a pena o juiz ter deixado rolar o lance, mesmo com a mão. E outro destaque, eu vou dar um destaque contrário, igual o Daniel falou dos Estados Unidos, eu vou falar da Eslovênia. O time da Eslovênia, pô, brincadeira, meu, gostei muito do time da Eslovênia, um time, pra mim, o time mais simpático da Copa é o time da Eslovênia. Os caras fazem gol, junta todo mundo lá no campo, faz a dancinha das mãos, assim, pô.
Parece o Santos, né?
Parece o Santos, cara, o pessoal animado, demonstrou um bom futebol até, sabe, um jogo, grande jogo contra os Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos sendo roubado ali no último lance, mas gostei da Eslovênia, acho que a Eslovênia vai passar e vai dar trabalho, hein?
Pô, beleza, filho, gostei, hein?
Beleza.
Agora, Daniel Machado, grande Dan, convidado, oba, oba, no programa. Bom?
Meu destaque?
Lógico, cara.
Tem que ser de Copa, cara?
Tem que ser de qualquer coisa.
Porra,
tem. Eu sei que você tem, que você vai falar, NBA, né?
Ô, garoto. Jogão. Lakers e Boston Celtics fizeram a final no Staples Center, né? Los Angeles, quinta-feira, 10 horas. Um ótimo jogo, Lakers sagrando-se campeão pela 16ª vez na liga.
Tem que respeitar muito.
Tem que respeitar. São as duas maiores franquias. Boston tem 17 títulos e o Lakers tem 16.
Pô, o Kobe Bryant é um monstro, né?
Um monstro, né?
Cara aí, dizendo que ele jogou mal e fez só 22 pontos.
Ele jogou muito mal, cara. Muito mal. Na verdade, ele jogou 8 minutos no último quarto e fez 23 pontos.
É só isso, né, cara?
Fazer o quê?
Certo. Priscila Capriti, como é que você tá, Priscila?
Tô bem, e você?
Tudo certo, Priscila. Então é isso aí, vamos começar falando então de esporte geral. O que eu chamei aqui de esporte geral é que tudo que não engloba o futebol. Esporte geral. Vou começar falando sobre notinhas rapidinho, não vamos se deter muito a comentários não, porque não é um esporte que a gente está tão acostumado a acompanhar. O primeiro deles é a Daniela Hipólito, que ela conquistou o ouro, o seu segundo ouro na etapa do Porto da Copa do Mundo de Ginástica. Dessa vez a medalha veio no solo. O seu irmão, o Diego, foi prata no salto. A dupla Alisson e Emanuel, já aí agora passando pro vôlei de praia, a dupla Alisson e Emanuel ficaram também com a prata na etapa de Praga no circuito mundial. Perderam aí pros campeões olímpicos, Rogers e Dalhauser. Não é isso? Priscila, que gosta de vôlei de praia, né, Priscila? O que, que você achou dessa prata, né? Rogers e Dalhauser são dois monstros, né?
O mérito total da dupla brasileira, que são dois monstros os campeões olímpicos aí. Total mérito.
Verdade, Alisson e Emanuel ficando com a prata. É a dupla formação recente, né? O Alisson e Emanuel.
Já foi a época que a gente era.
Emanuel jogava com o Ricardo antes.
Verdade.
Já foi a época que a gente era bicho papão, né? Na vôlei de praia.
É verdade. Agora estamos.
Agora não, tá. A gente ainda tá meio complicado.
Agora tinha essa cipererê.
Agora né, tem esses americanos aí que são complicados. Agora? Não. Há muitos anos? Mas. Como assim há muitos anos? Eles não aparecem.
Não, eles são os monstros do vôlei de praia há muitos anos. Só que eles estavam dividindo muitas vezes o pódio com o Emanuel e o Ricardo, que são outros monstros, né? Na verdade, fica nessa alternância entre Brasil e Estados Unidos no vôlei de praia.
E monstros, né? Tô ficando até com medo com esse papo.
Priscila que gosta de vôlei, né, Priscila? Priscila que gosta muito de vôlei. E por último, o Alonso. Isso aqui eu achei curioso porque é o seguinte, né? Acho que, se não me engano, tem duas semanas, a Ferrari renovou o contrato do Massa, né, até 2012. Só que tem uma cláusula que eles chamaram de cláusula Barrichello, ou seja, que o Massa vai ter que ser segundo piloto da Ferrari. Ele já, né, se declarando segundo piloto, que o Alonso, ele vai ter que dar todo o suporte pro Alonso ser campeão. E aí o Alonso, se não me engano, foi agora sábado ou domingo, ele testou, ele, lógico, né, como primeiro piloto, foi escolhido para testar a nova Ferrari, que vai agora competir no circuito de Valência, no GP da Europa. E segundo o jornal espanhol AS, o F10B, que é como é que foi chamado o carro, tem aí alterações na aerodinâmica, nos difusores traseiros, alguns retoques na suspensão, e acredita-se até que existe uma mudança na posição do motor. E lógico, o Alonso, como primeiro piloto, foi escolhido para... Porque, na verdade, acho que foi uma demonstração, né? Acho que a Ferrari ia fazer um comercial, não é? E aí acabaram aproveitando para mostrar um novo carro e o Alonso foi escolhido para pilotar o Massa, né? Como
o lamentável disso é o Massa aceitar, né? Cara, isso acho que ele poderia tentar ir para uma outra equipe, né?
Até porque a Ferrari tá num momento bem ruim, né, cara? Não é mais aquela equipe que era a líder disparada do campeonato, então não tá mais com esse prestígio todo. O Massa pode muito bem falar, vou ali pra RBR, sei lá.
Mas eu acho que é reflexo também do que a gente já falou aqui, cara. Os pilotos brasileiros não têm aquela vontade de ganhar. Parece que, sabe, aceita esse tipo de coisa. Aceita o cara dar fechada no... Sabe, se o cara der fechada, bate o carro e pronto, meu irmão. Não recolhe, não.
É, mas aí você... a gente tava falando aqui. Se o Massa sair da Ferrari, né? É verdade, você ficar realmente numa equipe que você sabe que você vai ser segundo piloto, é complicado. Mas ele sai da Ferrari e vai competir aonde? Ele vai ser o segundo piloto de qualquer maneira, de uma sub-equipe, né? Porque, assim, igual a Ferrari, sei, a McLaren não tem, cara.
Cara, vai pra Stock Car, cara.
É.
Já dizia o poeta aqui, cara. Primeiro período, tive aula com um grande homem, uma grande pessoa, chamado Eduardo Rifkarevski. Ele disse aqui numa das aulas, cara, é melhor você ser um peixe grande no lago pequeno do que um peixe pequeno no lago grande.
É verdade.
A diferença é a conta bancária, né, cara?
A diferença é a conta bancária, amigo. Não.
É questão de posicionamento.
É exatamente isso. Ah,
de posicionamento.
O Rubinho, cara, vai ganhar mais como? Sendo o melhor piloto da Stock Car ou sendo o segundo piloto da Ferrari?
Não, beleza, então, consciência sua, vai lá.
Aproveitando que o Felipe citou o nosso grande professor Eduardo Rifkarevski,
citei.
Você, ao invés de ser segundo...
Segundo.
Você pode fundar uma nova categoria e ser primeiro. Por que ele não funda agora uma... Não é? Por que ele não funda agora uma... Você já tem Stock Car, já tem Fórmula Truck, sei lá, uma fórmula de trator, né?
Massa, é.
É, o Massa pode ser o campeão.
Fórmula Massa, verdade.
É.
Acho até que eu vou fundar um programa novo pra mim aqui na rádio. Cansei de ser só comentarista, quero ser apresentador.
Quer um quadro também?
Quero um quadro só pra mim.
Verdade, Daniel, eu tô olhando a carinha do Daniel.
É que, Luiz, só que agora eu tive uma dúvida. Você falou aí que ia comentar esporte geral, né? Esporte geral, fiz aqui.
Uhum.
Aí você falou, pô, esporte geral, tudo que não é futebol.
Lógico.
Né? Aí eu fiquei pensando, pô, vai falar da França e da Inglaterra, né? Que não estão jogando futebol. Aí não falou, estranho. Achei, pô, desculpa, só quis, assim,
vai falar da Alemanha também, que faz alguma coisa parecida com futebol, mas que dá certo.
Então, aproveitando que você quer, você falou que eu não tô falando de França e Inglaterra, vamos falar então de Copa do Mundo.
Vamos fazer isso.
Que aí você fala da França e da Inglaterra.
Tá bom, mas achei que não era futebol, por isso que eu quis introduzir o assunto, mas tudo bem.
Beleza?
Beleza.
Vamos falar de Copa do Mundo, Copa do Mundo aí. I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag.
Agradecer o Pedro aí, gravou vinheta, ficou muito bom com a voz do Pedro, hein? Pedro gravou bem pra caramba.
Por falar em Pedro.
Pedrinho.
É, por falar em Pedro. Pedro Pessoa e Renan Sampaio não estão presentes.
Estão eliminados do programa.
Que escuta a gente através do www.audioativo.com. O pessoal pode entrar lá e comentar. Aproveita e comenta também que o Pedro Pessoa já é a terceira vez seguida que falta. E o Renan também não está presente, né? Infelizmente. É, quem perde são eles, né, gente?
Quem perde são eles, claro. Quem perde é o nosso querido ouvinte, né?
A gente gosta da presença deles aqui, o ouvinte também gosta de escutá-los. E é uma pena. Mas vamos falar de Copa do Mundo. Copa do Mundo hoje, né, tá encerrando aí a segunda rodada da primeira fase. Portugal acabou de vencer a Coreia do Norte por 7-0.
Quanto, Luiz?
E tem outro jogo que tá rolando que tá 0-0 ainda. Suíça e...
Chile.
Suíça e Chile, isso é verdade. Mas vamos lá, gente. O que vocês acham? Eu quero que seja um balanço de vocês sobre a Copa do Mundo. O que vocês acharam até agora? Seleção forte, seleção fraca, decepções. Vamos lá, fala aí, Brunão. O que você achou da Copa do Mundo até agora?
Cara, o nível tá meio baixo, né, cara? Mas a gente esperava isso pelo nível geral de futebol, de defesa, principalmente, né?
Se você tivesse que apontar uma decepção e uma seleção que... Talvez uma revelação, né?
Pô, pra mim, né, eu não tava acompanhando muito, mas... A decepção é a França, né, cara?
França.
Mas não sei se já tava decepcionando antes da Copa, né? Porque eu não acompanhei.
A classificação dizem que foi um pouco controversa, né, da França.
É. E aí, amigo, roubado, chegou na Copa, não adiantou nada, né?
Cara,
a revelação, o que você
acha? A França, eu posso interromper e falar da França rapidinho? Fazer só um adendo? A França, pra mim, era esperado. Porque um técnico, Domenech, que fala, eu não convoco pessoas do signo de escorpião.
Eu ficaria fora, né?
Eu ficaria fora, eu fiquei fora
ele
por causa disso.
Ele também não bota dois malucos de leão na defesa.
É brincadeira, né, amigo? É brincadeira. Você vê, um cara, uma personalidade como eu, não tinha vaga no time da França? Claro, não, cara, que eu tenho vaga fácil.
Você até teria vaga, só que o problema é que seu ascendente é em peixes.
Como técnico, ele é um excelente astrólogo.
Astrólogo, é.
Seria isso.
Escorpião, todos os escorpiões são conhecidos por fazer gol, entendeu? Tem essa característica.
É, gostaria de me declarar também, escorpião.
O Gabriel é escorpião, pô. Por isso que ele é um monstro.
É um monstro.
É.
Eu
sabe
por
que ele não joga na seleção da França?
Não sei.
Porque ele tem ascendente em virgem, cara. Não adianta.
Aí era óbvio, né, cara? Convocado, um cara que quer fazer, pô...
Complicado.
Quer me
além,
deixar
é claro,
fora
de não ser francês.
Até porque ascendente em virgem, só o Kaká, né, que pode jogar bola.
É verdade, cara. Caraca, gostei dessa. Ascendente.
Ele ascendeu na carreira.
É.
Daniel Machado. Você como...
Quem é? Quem é?
Não, você é Daniel Machado. Dan.
Famoso
Dan. Opa. Fala aí, Dan, o que você tá achando da Copa até agora? Decepção, alguma...
Não, eu tô achando
seleção que...
também. Todo mundo acho que é meio que opinião comum. Mas, ao contrário do Bruno, eu achava que não era esperado, não. Porque você vai ver os times pô, pegar a escalação, só nome, tu fala fera, porra, caralho. Mas estão decepcionando, o pessoal não tá jogando bola, tem times com grandes jogadores que não são times de verdade, não estão jogando bem. E acho que é bem culpa dos técnicos, cara, eu vou te falar. Você vê, por exemplo, o exemplo de
Inglaterra.
Não, dá licença, deixa eu só comentar.
Tudo bem, desculpa.
É, exemplo de Costa do Marfim. Futebol africano sempre conhecido por ser um futebol alegre, um pouco inconsequente, mas futebol ofensivo. Me chama um sueco que treinava na Inglaterra, que sabe, tem, gosta muito de jogo aéreo e tem tradição mais defensiva. O cara que chega querendo impor uma filosofia que não vai muito com personalidade, modo de jogar do pessoal. Então fica uma coisa meio confusa.
Ele impôs essa filosofia dele, filosofia do Vanderlei Silva no UFC. Foi o que eles fizeram ontem, né, cara? Ontem ele virou um ringue de batalha aquilo lá, né?
Os
caras na porrada com a gente.
Eu acho que tá complicado, mas em grande parte é desculpa dos técnicos, na verdade. Mas, enfim, tá uma Copa meio fraca. Espero que os próximos jogos aí tenham mais emoção, seja um pouco mais interessante.
Só falta uma rodada ainda, né, pra acabar aí a primeira fase da Copa. Daniel Parreira, Daniel tá doido pra aí falar. Ele guarda, né, queridos ouvintes. Fala aí, Daniel, o que você achou da Copa até agora, cara? Assim, uma seleção que tá decepcionando, uma que tá sendo uma grata surpresa.
Como todos falaram aqui, realmente futebol mesmo a gente ainda não viu, né, cara? Acho que a Argentina, infelizmente, foi a que mostrou as melhores jogadas. Pelo menos criou mais, né? Procurou o ataque mais. Mas assim, cara, eu vou destacar as seleções sul-americanas, cara. Que eu não esperava, assim, que Paraguai, Uruguai... É maneiro ver o Uruguai, assim, né, cara? O Uruguai tava numa draga ferrada aí. Não participou de algumas Copas. Parece que agora caiu num grupo que não era difícil a princípio. Mas a França, do jeito que tá, acabou... O Uruguai acabou tendo chance e agora acho que passa e, pô...
E o Uruguai...
De repente, pegando a Argentina...
Né, cara? Oi? O Uruguai que passou na repescagem pra Costa Rica, né? Não foi?
Foi.
Foi difícil.
Então, o Chile também ganhou a primeira. Se ganhar hoje da Suíça, já também fica encaminhado pra se classificar. Quer dizer, todas as seleções... Ainda tem o México ainda. Quer dizer, a América Latina aí tá mandando bem. Então, e aí eu destaco o Uruguai também, que pode pegar a Argentina, cara.
Vai ser um
jogão. Vai ser aqueles jogos de catimba. Vai ser maneiro de ver, tomara. Mas aí ele tem que se classificar em segunda, né? Que a Argentina provavelmente vai ser primeiro. É isso aí,
cara. Felipe Lacerda, você é o último a falar. Beleza. Vai dar seu panorama da Copa do Mundo, cara. Fala aí, o que você achou até agora?
Cara, achei a primeira rodada da Copa do Mundo muito ruim. A segunda já tá acabando hoje, já foi um pouco melhor. Espero que a terceira seja melhor ainda. E o pessoal vai se empolgando aos poucos. Eu acho que o pessoal tá se soltando ainda. Quero pensar assim, né? E, bom, decepção pra mim, acho que é meio óbvio, que é França e Inglaterra. Pô, os caras não ganharam, sabe, na Copa. Tem a obrigação de fazer.
A Itália também, né, cara?
Itália também, é verdade. Bem lembrado pelo amigo Daniel. Bate palma aí pro Daniel. Todo mundo
obrigado,
esqueceu da Itália.
Muito obrigado.
A Itália, que além de tudo, cara, eu não entendo por que joga de azul. Eu tenho essa questão. Por que a Itália joga de azul?
Pelo mesmo motivo que a Holanda joga de lá, né?
Exatamente. Então, o que acontece? Né, eu acho que esses times, assim, principalmente a Inglaterra, cara, o que eu senti na Inglaterra foi, tipo, salto alto dos jogadores. Senti mesmo, sabe? O pessoal entra ali, tipo, senti o salto alto deles. Tipo, o Rooney, cara, se tu observar que tem uns jogos aí, tu vê que o cara tá de saco cheio de estar ali, cara. Parece que ele tá olhando, caralho, por que eu não tô jogando a final logo, sabe? Os caras tão com obrigação de pegar esse time ruim assim, e parece que eles tão de saco cheio. Ah, não quero jogar com esses merda aí, cara, não quero jogar, sabe? Aí fica aí achando que vai ganhar o jogo qualquer hora e não ganha. Eu acho, minha opinião, assim, eu pensei. E aí fica aquela coisa, tipo, agora o jogador, né, tá jogando no clube, mas se poupa pra ir pra seleção. Aí vai pra seleção, se poupa pra ir pro clube. Voltar pro clube inteiro. Eu tô ficando com essa sensação, que na Copa o pessoal tá com a cabeça meio... Foda-se, vai ser do jeito que for. O Henry, por exemplo, não podia falar isso, né?
Não, pô, agora já era.
O Henry, por exemplo, cara, sabe, tudo bem que ele tá brigado com o técnico tá escalando ele, mas, pô, a França perdeu no que pode ter sido a eliminação da França agora, o último jogo, e ele saiu, sabe, com a musiquinha, escutando, com a mão no bolso, falando feliz da vida.
Já vi esse filme, né? 2006.
Exatamente.
O
e não teve um final feliz. E destaque positivo, só pra terminar, as seleções que eu vi jogando e gostei muito, além das sul-americanas, o Daniel falou que estão muito bem, estão bem mesmo, e é bom ver isso, Eslovênia e Sérvia. que eu gostei do futebol delas, de verdade.
E, na verdade, a Sérvia que já vinha apresentando um bom futebol desde as eliminatórias, né?
Exatamente.
Passou bem pra caramba.
E confirmou na Copa, que é mais difícil, né? Eliminatória é uma coisa, a Copa do Mundo é outra. Mas tá confirmando, ganhou da Alemanha, então...
Eu vou dar minha humilde opinião. Eu acho que Inglaterra, Itália, já, não, pra mim não é decepção, porque eu já esperava. A Inglaterra tem uma dependência extrema. Minha decepção, assim, é individual, é o Rooney. Achava que ele iria muito bem. Mas a Inglaterra é um time que depende extremamente de Gerrard e Lampard. Eu não acho que os dois sejam excelentes, assim, caraca, são fora de série, não acho, sinceramente. E a Itália, amigo, é isso. Tô até procurando aqui, que eu não tô achando. Uma declaração do técnico Marcello Lippi, a gente tinha até mostrado pro Bruno. Porque ele falando que já tá aí contente com o terceiro empate. A Itália vai. E a Itália é isso. Ela, 82 foi a mesma coisa. A Itália passou com 3 empates na fase de grupo e foi campeão. A Itália é isso. Pra mim não é decepção. A Itália é aquilo ali.
Mas é aquilo que eu te disse, né?
Seleção é aquilo ali, competitiva, 3 empates. Pra mim, eu acho assim, dava esperado.
Cara, é como dizia o poeta, a Itália tá sempre em crise, a Itália nunca ganha de ninguém e sempre é campeã.
Sempre é campeã.
E ainda joga de azul sem motivo, pra piorar.
Não, tem motivo sim.
Tem motivo?
É absurdo, cara. E agora, decepção pra mim, mas é uma decepção temporária, que é, por enquanto, foi a Espanha. Né? A Espanha perdeu o primeiro jogo. Pra Suíça, tudo bem, que o time da Suíça, a seleção da Suíça já, desde 2006, que não toma um gol em Copas do Mundo. Mas, né, pra quem esperava a Espanha campeão, a Espanha vice-campeã da Copa do Mundo, foi uma decepção a Espanha ter perdido o primeiro jogo. Decepção pra mim. E agora, surpresa grata, eu acho que o Daniel apontou muito bem, são as seleções sul-americanas, né? O Uruguai, eu gosto muito de ver os jogos do Uruguai. Gosto muito de ver os jogos do México. São duas seleções excelentes. A Argentina, nem se fala, assim, apostei no bolão. Acho que esse ano tá pra Argentina. E o Brasil também, ou Brasil ou Argentina. Acho que as seleções latino-americanas aí estão...
Cara, se não passar...
Arrebentando.
Aí, a Itália tá com situação complicada. A Inglaterra também. A Alemanha, de certa forma, também. Mas apesar de que o Gana realmente tá... As seleções africanas estão muito mal, acho que vai passar a Alemanha. Mas se não passar esses três, cara, a responsabilidade vai toda para Brasil e Argentina. Né? E aí que pode atrapalhar, né? Aí que a gente vai ver.
Os caras são fregueses. Eu já tô pensando no época.
Não, tô falando não. Quando chegar na final contra a Argentina, eu também acho que... Mas até chegar na Argentina, entendeu? Porque aí o Brasil vai começar a pegar, se não se classificar alemães, vai começar a pegar, tipo, aí, supor, a Eslovênia se classifica. Aí vai ser aquela coisa, toda a responsabilidade em cima do Brasil e a Eslovênia lá atrás, aí eu não sei.
Eu quero isso. Né? Eu quero o época de 2014.
Mas é isso aí, gente. Copa do Mundo... Deixa eu ver se eu acho que quanto tá o jogo. Acho que tá 0-0. Ah, tá 0-0. Depois a gente vê isso. Portugal acabou de golear aí a Coreia do Norte por 7-0. E você, se quiser participar do nosso programa, entra lá www.audioativo.com. Vai lá na aba prorrogação. Pode comentar, pode participar. Se você não discordou aí do Daniel, se você discorda do Felipe, ou então se você gosta dos comentários do Bruno, do Dan, pode entrar lá, participar. Tem também o nosso Twitter, twitter.com/prorrogacal_eco. Agora acertei. Prorrogacal, lembrando, sem cedilha e sem tio. Prorrogacal_eco. Pode participar. Mas é isso, gente. Vocês só acharam isso da Copa? A Copa tá fraca, decepção.
É pra
nada,
achar mais
cara.
Coisa?
Não, só que. Só isso.
Ah, não gosto das vuvuzelas também? Acho um saco.
Então, beleza, então vamos ao que interessa. Vamos falar do Brasil então?
Beleza.
Brasil! Show de bola, vamos falar do Brasil,
aí,
amigo.
Fica esperto aí, não dorme não.
Isso aí,
não dorme
acorda
não,
aí,
parceiro.
Amigo. Vamos falar do Brasil agora.
Vamos falar do Brasil aqui, não é brincadeira não.
Mas eu quero escutar de vocês os dois jogos da seleção. O primeiro contra a Coreia do Norte, venceu por 2-1. E o jogo de ontem contra a Costa do Marfim. O que vocês acharam? O que a seleção se melhorou daqui pra lá? Se pode aí, o torcedor pode acreditar realmente no título? Vamos lá, fala aí, Brunão. Pô, qualquer coisa, cara.
Você viu, pô.
Pode acreditar. Eu só quero escutar a sua opinião,
primeiro,
cara.
Pô, cara, a Coreia do Norte foi aquele negócio, né? Todo mundo que viu o jogo, viu que o jogo não foi bom, né? Mas é assim, é a seleção, o estilo de jogo que não casa com o Brasil, né? Que eles ficaram esperando e o Brasil não sabe jogar com alguém esperando. O Brasil tá meio que jogando, vamos botar, né? Como time pequeno, só esperando o contra-ataque e matando o jogo, né? E já o segundo jogo foi bem melhor.
Foi bem melhor.
Pô. Isso aqui é Brasil, né?
Mas o que você achou aí que eu acho que ficou evidente ontem foi a violência, né, do pessoal da Costa do Marfim. Eu esperava um futebol mais bonito. Uhum. Eles abusaram da violência. E
força física, né? Tipo, é só físico.
Mas o vigor, né? A gente não pode confundir vigor físico, né? Com excederam, violência. Né? E eu acho que eles abusaram da violência. E a entrada no Elano foi violentíssima. Depois teve uma no Michel Bastos, na lateral esquerda, que o cara levantou a perna, não foi? E eu, sinceramente, eu acredito mesmo que o Kaká, né? Disseram, a expulsão do Kaká, assim, é minha modesta opinião. Eu acho que o Kaká foi um pouco de propósito, ele deu aquela parada, porque ele podia ter continuado com ele. Ele parou realmente pra, né,
pra trombar
com o cara. É. E eu, sinceramente, eu passei agora a ser fãzão do Kaká. Acho que tem que responder com violência mesmo, entendeu? Porque você também não vai ficar.
Se ele treme ali, meu irmão, acabou.
Olha, das duas, uma. Se você tá jogando com um jogo violentíssimo.
Faltando um pouquinho de ar.
Ou você responde com deboche. O que seria um deboche? Um Denilson, levar a bola pra lateral, pedalar, canetar os caras. Ou você responde do mesmo jeito. Entendeu? Aí por isso que eu gosto do futebol uruguaio, futebol argentino. São caras que não são pipoqueiro, entendeu? Que vão entrar junto também. Agora, o Elano. Não, desculpa. Ah, desculpa. O Elano aceitou. Na terceira, amigo, ele foi. Quase rachou a canela dele no meio. É. Né? Porque os caras aceitam. E aí, eu achei complicado.
Não, mas o que eu acho, assim, bater no Elano, pô, tá tranquilo. O cara tá ali em campo falando, mas bater na filha dele, cara, é brincadeira. O cara fez o gol, tirou a caneleira assim, mostrou, filha, te amo, tá? Maria não sei o que lá.
Tinha um escrito errado, cara.
Tinha um escrito errado.
Terraza. Terraza.
Aí mostrou lá, pô, o cara do Costa Marfim ficou puto, foi na canela lá da filha do cara, quebrou a filha no meio. Pô, é brincadeira, bate no Elano, cara.
E outra coisa, bater no Elano é fácil, quero ver se batesse no Júlio Batista, no Adriano, né? Esses caras.
Não, na verdade o Adriano não foi, não, Luiz.
Não, o Adriano eu tô falando, se o Adriano tivesse lá, teria sido diferente.
Ah, mas teria.
Porque ninguém é bobo de bater no Impera, né?
Eu falei isso também durante o jogo. Falei isso. O cara viu, o cara, um armário, ele foi. Os caras iam pensar duas vezes, amigo.
Mas o Daniel, você acha que o Dunga errou,
né? Luta livre, não.
Você acha que o Dunga errou, tinha que ter tirado o Kaká antes pra evitar esse, né, ter esse conflito com o jogador mais
cara,
fraco?
Cara, não sei, cara. Eu não tiraria o Kaká porque, cara, terceira expulsão dele na carreira, cara. Tu achava que ele ia fazer... E realmente ele foi. Eu confirmei que foi quando... Porque, na verdade, já tinha tido o primeiro cartão amarelo, foi com o mesmo cara, né? Então ele meio que marcou o maluco e não, o cara tava passando de bobeira ali, ele deu um...
Era esse maluco e o Yaya Touré também, ele teve uns dois lances com o Yaya Touré.
E acho que esse maluco, foi o número 17, foi ele que entrou no Michel Bastos também. Quer dizer, era pra ele também ter sido expulso, né, cara, esse cara. Porque, porra...
Eu acho que o juiz foi conivente, né, com a violência, foi, sinceramente.
Ah, e ele depois, como criou-se aquela confusão, o lance do Kaká, ele quis tirar alguém pra mostrar respeito e tirou o Kaká. Tirou o cara errado pra mim, né.
Tirou o Kaká, que o cara foi tirado, né?
Pô, brincadeira.
Kaká foi... É, mas uma pena que o Kaká não vai ter agora ritmo de jogo, né?
Porque mas foi
é o que
bom
tá
porque
precisando, mas...
nosso artilheiro voltou.
É, tem que respeitar o Luiz Fabiano.
Cara, é impressionante. Pô, o cara é o atacante nato, cara.
Nato. Faz gol com a esquerda, faz gol com a direita, domina com o braço esquerdo, domina com o braço direito, o cara
abriu,
faz tudo.
O cara solta a mamona mesmo, não quer nem saber. Aquele primeiro gol, pra mim, foi mais bonito que o segundo, cara.
Golaço.
Porra, ele se ajeita todo, dá um chute perfeito. Aquela câmera em câmera lenta, assim, ó. É. Deu um movimento perfeito do cara, mano.
É uma pena que o ouvinte não pode dispor da imagem, porque o Daniel fez um movimento aqui em
slow motion.
Perfeito, olha só. Nossa, é uma pena.
Cara, e foi bonito que foi uma porrada que ele deu o chute, o cara encheu o pé, eu fiquei esperando a bola ir pra fora, tava xingando ele já, quando eu vi a rede balançando, não entendi nada.
Mas o jogo dos Estados Unidos, o cara também fez um gol assim, o Donovan, tu viu?
Ah, eu vi, pior que eu vi.
Entrou ali pelo lado também, meteu
essa bola no goleiro, ele não conta porque ele tem
que... Não dá não, mano.
Ou ele tem que fechar o lado do canto da trave, ou ele tem que fechar a bola cruzada. Ele nunca espera a porrada ali em cima. É boa. Só que tem que ser bom botar ali, né, velho?
Tem que acertar.
O goleiro da... o Donovan, dos Fabianos.
O goleiro da... Quem não reparou, tenta reparar de novo. Vou tentar. Vê o jogo. Tenta reparar, não. O goleiro fica com uma cara de babaca, assim. Ele fica assim, ó.
Mais uma vez, o áudio é pouco, né?
É pouco, né?
É por isso que eu falei
a cara do Daniel aqui.
Por isso que eu falei pra você.
Vamos ouvinte... botar uma webcam aqui no estúdio?
Vamos sim, vamos filmar aqui, fazer um making off.
Não, foca só no Daniel. Pode focar só no Daniel.
Making off aqui das nossas gravações. Mas foi um golaço.
O amigo da portaria ali viu, né?
É.
Ele tá acompanhando
a câmera aqui do estúdio, viu, né? Verdade. Mas o Galvão definiu bem, amigo. O Luiz Fabiano abriu uma chapelaria, né? Ele levou um, ganhou. levou o outro, dominou na mão. Golaço. E aí o juiz. E que juiz falou com ele? Eu tenho a minha opinião. Eu acho que o juiz falou assim: rapaz, se não fosse os dois lençóis, eu teria marcado. Mas, pô, eu não ia fazer isso com você, né? Você deu o primeiro, deu o segundo, eu falei, ah, vou deixar. Tanto que ele botou a mão assim e falou, vou deixar.
Eu acho que a licença poética, cara, tá valendo.
Tá valendo.
Foi um detalhe ali, as duas.
Foi. Acho que a seleção melhorou muito. Não melhorou muito. Acho que a Coreia do Norte jogou bem contra a gente. Só que por ser uma seleção mais fraca, eu achava que a seleção brasileira ia se impor. Mas, visivelmente, a seleção entrou com outra postura contra a Costa do Marfim. Acho que eles jogaram muito bem. Tirando aí, eu acho que eles foram muito passivos em relação à violência. Eu passei a não respeitar o Dunga. Eu acho que o Dunga errou, acho que o Dunga tinha que ter mexido no time, tinha que ter botado o Júlio Batista. Ah, se é pra cair na porrada, vamos botar o Júlio Batista também, quero ver trombar com o cara. Eu acho, amigo. É a minha opinião. Mas eu passei a respeitar a seleção brasileira pela postura, assim, pelo futebol que eles apresentaram. Eu acho que eles foram muito passivos, repito. Eu acho que eles deveriam ter... Ou debochado mais dos caras, né? Que eu faria. Teria pego a bola, levado pra lateral, tomado uma porrada. Ia levar, mas também ia levar um cara expulso.
Mas
beleza.
O Robinho levando a bola pra lateral.
Eu acho que o Robinho tentou pouco. Por isso que eu ontem tava pensando. Que
os caras jogam com o Robinho em cada perna. Denilson
pegar a bola, levar uns 5 marfinenses assim pra lateral. Ia rodando com os caras, rodando. Que saudade do cara, cara. Sei lá, eu acho que o Robinho ainda tentou pouco. Podia ter... Pô, o Michael, aquele lance do Michael. O Michael canetou o cara. Aquilo ali que ele tinha que ter feito, cara. Debochado os caras. Ou então, amigo, entrar junto. Eu acho que a seleção nesse ponto pecou, mas o futebol da seleção passei a respeitar, assim. Acho que Luiz Fabiano sensacional, realmente um excelente atacante.
Tem que mandar um abraço pro Elano também, cara, que tá jogando bem.
Tá bem.
E é uma surpresa pra mim, assim. Não gostava muito dele, não.
Cara contestado, né?
É incrível mesmo. Depende dele na seleção, você não pode falar nada.
Fez dois gols em dois jogos e tá, pô, jogando bem mesmo. O cara apoiando, indo e voltando e fazendo as paradas loucas aí do futebol.
É verdade, cara. Escutando ontem, que agora com a saída do Kaká, ele vai ter que, lógico, vai ter que botar uma peça ali pra jogar naquele lugar.
O Ganso.
Tomara, podia ser, né? Podia ser. Mas o pessoal tá falando, ó, se ele não botar o Júlio Batista, fica provado que ele não confia no Júlio Batista.
Com certeza.
Né? O que vocês acham disso?
O Daniel acha alguma coisa legal.
Não, eu acho que ele não... Seria isso, mas ele não vai fazer isso, não. Ele confia no Júlio Batista. E pro Dunga é assim, cara. Saiu o cara, entra o cara. Saiu, entendeu? Ele tem um reserva pra cada um.
Por que ele não bota o Júlio Batista, cara? Não tem explicação. Se é o reserva da posição...
Ele vai botar.
É, porque estavam dizendo que ele poderia recuar o Robinho e botar o Nilmar.
Não, vai fazer isso,
assim.
Não.
É, mas...
Ele não vai fazer isso, não.
Tomara que não faça, porque se ele não botar, o pessoal vai cair de pau em cima dele, né? Que aí, por que que levou o cara?
Se botar também, o pessoal tá caindo de pau em cima do Dunga, qualquer coisa.
Ele tá se amarrando, cara. O Dunga tá se amarrando,
Brasil,
fica criticado. Ele tá, agora
mesmo.
Caiu na pilha.
Se o Brasil
tá
ganhar a Copa, vai ser apesar do Dunga, nós ganhamos a Copa. Vai ser assim.
E aí, Felipe, o que você acha? Você acha que ele confia ou não confia no Júnior Batista?
Eu acho que... deve confiar, cara. Eu não confio muito, não, mas ele deve confiar. No fundo, assim, confio um pouquinho. Mas eu acho que ele, cara, tá louco pra fazer um monte de merda lá e ser criticado, cara. Agora que ele entrou na pilha mesmo.
Mas pode, né, cara?
Tá xingando aí.
O jogo tá classificado. É. Pode fazer qualquer besteira. Ele bota o Kleber, só, porra.
É,
fazer qualquer besteira. O maluco tá de turista lá, pô.
Cara, ele pode até...
Ele tá de turista. Ele e o Gilberto, cara. Não vão jogar nada aí. Vão ficar lá só...
Então, você botaria ele no jogo agora?
Irmão, eu botava o Gilberto.
Botava todo mundo.
Botava o Gilberto.
Então, a seleção seria Doni.
Bota
o Gomes na zaga também. Ó.
Gilberto.
Bota o Gomes,
Thiago Silva, Gomes. Gomes ainda tem chance de entrar. O Doni nem isso.
É.
O Doni pode brincar nesse jogo agora, né?
Porque tem que ver também, cara, que de repente é jogo o Brasil perder, né, cara? Deixar o Portugal se classificar em primeiro, ver como é que fica aí a Espanha, cara. Que eu, sinceramente, não quero pegar a Espanha agora, nas oitavas. Então, sabe, faz...
Quem quer ser campeão, cara, não pode escolher de
não, verdade. Cara, eu quero pegar a Espanha na final, que eu acho que vai ser melhor. Não quero pegar agora, eu quero pegar depois. Pode ser, Dan?
Eu quero pegar a Argentina na final.
Ah, eu não quero pegar a Argentina.
Aqui, pra gente encerrar o programa, uma pergunta final.
Eu respondo.
Felipe, não, você mandou bem. Você puxou o que eu ia te perguntar.
Você prefere
pegar a Espanha ou pegar a Suíça, cara? Porque a Suíça também, amigo. Vai jogar lá atrás e
é
complicado.
Exatamente. Na verdade, aí, pensando por esse lado, eu prefiro pegar a Espanha. Porque é aquela coisa, o Brasil não joga bem, cara, com o pessoal que fica lá atrás, paradinho, fechado, o Brasil não faz gol, cara. Não é
Prefiro
o...
pegar o Chile.
Pegar o Chile, né? É o
freguezinho, freguês.
Fácil. Chile é bom, o Chile é um time que sai pro jogo, é um time que o Brasil vai fazer um contra-ataque e vai ganhar fácil. É o tipo de esquema de jogo que o Brasil se adaptou e joga bem.
Tomara.
Agora, a Suíça é um jogo que vai ser difícil pra caralho, o Brasil.
Vai ser difícil pra caramba pro Brasil. O que você acha, Bruno?
Pô, cara,
Espanha,
eu acho
Suíça
que...
ou Chile?
Eu acho que pode pegar nessa Copa. Você pode pegar a Espanha, pode pegar Holanda, pode pegar Chile. Todos esses times que têm uma vocação ofensiva, uma qualidade ofensiva, que vai sacudir, não tem
sacudir,
como.
Vai sacudir mesmo.
Ô Dan, quem te ligou aí agora, Dan?
Cara, meu pai.
É?
Quer almoçar comigo.
Aí, a Priscila pediu pra eu mandar um abraço pra ele.
Vou mandar um abraço.
E pergunta pra ele também, o que, que ele prefere pegar? Espanha, Chile ou Suíça?
Tá, acho que ele vai demorar um pouco pra responder a mensagem aqui. Posso responder por ele. Eu preferia, como todo mundo tá falando aí, pra pegar um time mais ofensivo, né? Que é o tipo de jogo que encaixa mais com o modo que a seleção brasileira vem jogando.
É isso aí, gente. Então vamos encerrar o programa. Priscila. Muito obrigado, Priscila. Priscila, vamos lembrar aqui que semana passada era pra gente ter gravado na segunda.
Isso.
Aí na segunda o pessoal chegou e falou assim, não, vamos esperar o jogo do Brasil, aí a gente ia gravar na terça. Isso. Não, na quarta. Aí chegou na quarta, aí vem a Priscila, não, que eu não vou poder, não foi, Priscila? Fala pra ele.
A culpa foi minha agora.
Não é isso, Priscila. Você tem que entender que a sua presença no programa é fundamental. Você é o coração desse programa.
Isso,
você que
comanda. E quando a gente aqui, consegue, né, gravar o programa, é apesar da Priscila.
É, cara.
Não é? A gente gravou o programa igual com o Dunga, se for campeão. É apesar da Priscila.
A Priscila é importantíssima. Aí na quarta ela não veio. Aí a gente falou, pô, então vamos gravar na quinta. Aí quinta a gente esqueceu que tinha um compromisso aqui no estúdio. Ficou pra hoje, né? Ou seja, semana passada o pessoal que escuta a gente em casa ficou não sem tem, programa, cara. Né?
Pena, então eu vou fazer igual o Dunga, cara. Se começar a ter mais de 100 comentários no site, né? Porque tá perto, eu vou começar a esculachar geral também. Não vou querer nem saber.
Acho justo.
Vou perder a linha.
Tradicional, Priscila.
Algum problema, Felipe?
Pessoal, vamos lá. Destaque final de vocês. Fala aí, Brunão, seu destaque final. Pra gente
destaque
encerrar,
final,
a gente fechar
fora
o programa.
De Copa. Vai ser os dois amistosos do Cruzeiro, dos Estados Unidos. Alguém tem que falar, né? Alguém tem que falar de time. Algum time tá jogando aí. O resto é tudo de férias, enfim. O Cruzeiro teve dois amistosos nos Estados Unidos. Ganhou do New England
Revolution.
Por 3-0. E o segundo jogo foi contra o Nova York Red Bull. Foi 4-2. O time jogou bem, 4-3-3. Entrou aquele Robert.
Putz, que era do Palmeiras, né?
Horroroso, mas fazer o quê? Vamos torcer pra dar certo. É isso.
Beleza, obrigado, Brunão. Daniel Parreira. Fala aí, Daniel. Seu encerramento.
Cara, meu destaque vai pra Alemanha e Gana, que é a última chance da África nessa Copa. E também a Alemanha pode ficar fora, então acho que vai ser um jogo bom, né?
Foi um jogaço, verdade. Daniel Machado, Dan.
Eu vou acompanhar o Daniel Parreira aqui, cara. Vai ser um jogão.
Seu melhor jogo, então, da Copa até agora?
Tem tudo pra ser, né?
Tomara que seja. Felipe Lacerda, seu encerramento, Felipe.
Meu encerramento vai pra daqui a pouco, o jogo da Espanha. Acho que a Espanha ficou bem aquém do que todo mundo esperava no primeiro jogo. Então acho que ela vai entrar com muita vontade. Acho até que o técnico mudou, vai entrar com o Fábregas titular. E com o Torres titular também, que tava reserva, tava só entrando, tava voltando de lesão. Vai entrar com os dois titulares, então acho que vem com tudo. Tem tudo pra superar a goleada do Portugal aí daqui a pouco.
Beleza, tomara. Eu botei 5-0 no bolão.
Eu botei 7 no bolão. Pô,
será que 2-7-0 em Copa pode?
Não pode, não.
Não pode, não?
É, mas
pode,
eu achei...
Não.
Eu confundi.
No mesmo dia. Tomara.
Quem pode sabe, seja, né? Quem sabe.
Pra gente acertar.
Se pra salvar
aí,
a Copa.
Gente. Então vamos encerrando o programa. Priscila, muito obrigado por você estar aqui. Você é fundamental nesse programa. Beleza. É, e daqui a pouco tem... Futebol e mulher.
Mulher e futebol.
Às 3 da tarde, futebol e mulher, não importa, mulher e futebol, não importa aí a ordem, mas a Priscila vai estar lá comandando o programa junto com a Aline Nastari e seus convidados. É isso aí, gente. Eu fui.
E eu?
Você também.
Ah, tá. Eu aprendi, vou botar pra fu. Não quero mais sofrer assim, fu. Você fez muito mal pra mim, fu. É bom pra você aprender. Se fizer assim como fez pra mim, novamente vai ouvir, fu.
Prorrogação. Futebol de primeira, na segunda.
No meio-campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. Centroavante, o mais importante, que emocionante é uma partida de futebol.
Com Bruno Gouveia.
Ponte que caiu. É a voz mais bonita do Brasil, Bruno!
Pedro Pessoa!
Pedro Pessoa, fala do coração da gente!
Daniel Parreira!
Eu
melhor que o Pedro. Daniel é melhor que o Pedro.
Felipe Lacerda.
Aqui tem um bando de loucos. Loucos esportivo Felipe.
Renan Sampaio.
Sampaio, Sampaio, Sampaio. Sampaio, Sampaio, Sampaio. Pra cima, Renan.
E a minha pessoa, Luiz Felipe Valente.
Sai, sai da frente.